Ontem se falou a respeito de sonhos com água e se disse que sonhar com água significa envolvimento com o plano emocional, de alguma maneira. E hoje uma pessoa está perguntando quando o sonho se refere a perseguições, ela sempre no sonho está correndo de alguém, o que isto quer dizer? Que é um sonho repetitivo. Bem, esses sonhos repetitivos com respeito a perseguições pode ser consequência de algum débito antigo, de você no subconsciente saber que deve alguma coisa. E aí teria que perguntar como saldar esse débito, de que se trata, para estarem lhe perseguindo. E outra pessoa sonha que está matando pessoas com arma de fogo ou com espada. Isto é violência contida no subconsciente. É violência reprimida que se libera nos sonhos. Quem sabe se um tratamento homeopático pode ajudar. Uma pessoa uma vez fez um aborto e ela não pode se liberar desta culpa. Depois ela se casou e abortou espontaneamente 4 vezes. E ela então está numa situação psicológica, segundo ela, difícil. Se você colocar sua mente em outra coisa e liberar a sua mente desta ideia de procriar, aí você vai reencontrar o seu equilíbrio. Porque depois de tantas experiências nesse sentido, é sinal que você não veio para procriar. Então se libere disso, não se compare com quem veio para procriar e faça outras coisas. Vá servir de outra maneira. O seu serviço não é como mãe. Ser mãe é um serviço, coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Ser mãe é um serviço. O seu serviço, evidentemente, é outro. Porque senão você não tinha perdido tantas crianças. Seu serviço não é esse. E se nós podemos falar sobre o silêncio, sobre palavras que se dizem em vão, e como podemos conectar o verbo e preencher o que dizemos com ele? O que nós chamamos de verbo espiritualmente é aquele som silencioso que está atrás das palavras. A palavra não é o verbo. A palavra é um revestimento, é um som material. O verbo não é um som material. O verbo é o que está atrás de certas palavras. Nem todas as palavras contêm o verbo. Essa fala comum da humanidade não tem verbo algum. O verbo é aquilo que está por trás de uma palavra, de uma voz, que tem realmente algo interno, algo evolutivo a dizer. E para nós conseguirmos nos conectar com este silêncio que está por trás das palavras, nós temos que ter controle da palavra. Mas ter controle da palavra não é só ficar de boca fechada. Ter controle da palavra é pensar no que vai dizer. Se é bom dizer ou não. Se é útil dizer ou não. Se é evolutivo ou não. Tem que pensar isto antes de falar. E claro que se a gente fizesse esse exercício, falaria muito menos. Falaria quase nada. E aí iria encontrando o verbo. Aí isto que está por trás desta atividade, isto que está por trás do som da palavra, iria começando a emergir. E aí nós nos tornamos criativos através da palavra. Porque a palavra em si só emite conceitos. O verbo é que cria. Se ele não está por trás, não há criatividade. Vocês sabem que na Grécia Antiga havia um instrutor que não admitia nenhum aluno se ele não conseguisse ficar muitos anos em silêncio e sem falar. Só depois de muitos anos de boca trancada é que entrava na escola dele. E uma pessoa pergunta qual é a relação que existe entre Mictlan, que é o centro planetário regente, e a Antártida. A relação é que Mictlan exprime a polaridade feminina da energia logóica, da consciência do planeta. E a Antártida é a área de maior dinamização da polaridade feminina no planeta. Então tem muita relação Antártida com Mictlan. Na Antártida, a dinamização desta energia é muito maior do que em todo o resto do planeta. Nós não teríamos que confundir polaridade feminina e polaridade masculina com gente, com sexo, porque na Antártida quase não tem gente. E é onde a polaridade feminina se desenvolve mais, é mais ativa. A Antártida está para emergir com todo o seu conhecimento. E se nós poderemos falar um pouco a respeito dos pares monádicos? Porque as pessoas pensam que par monádico são seres que formam pares, não é nada disso. O par monádico são as duas metades da mesma mônada. Então uma mônada tem uma polaridade e a outra. Essas duas juntas formam o par monádico, que é na mesma mônada. E qual é a relação disso com o regente? As mônadas unem seus dois aspectos e então começam a se deixar atrair pelo regente. E o regente, que as vai absorvendo, com isto dá um grande passo. Porque nós, como regente, esse núcleo nosso, como regente, ele emite as mônadas aqui para o plano material. E quando essas mônadas fazem todas as experiências que necessitavam, e o regente consegue absorvê-las em si, ele se enriquece muito com essa experiência. E aí, depois que ele recolhe essas mônadas, ele lança princípios. Só que esses princípios são lançados para o cosmos, para o infinito, não para o plano material. São lançados na direção contrária. Então, primeiro, o regente lança as mônadas fazem todas as experiências que precisam, ele as absorve e aí eles lançam os princípios para o plano cósmico. E aí o regente dá grandes passos com aquilo que recolhe através dos princípios. Mas isto é uma forma que a mente concreta e a mente analítica não pode compreender completamente. Nós podemos ter isto presente e vamos intuitivamente percebendo o que isso significa. O que nós teríamos que ver agora é que tipo de experiência estamos fazendo aqui. Que tipo de experiência a nossa vida representa. Se é uma experiência redundante, isto é um atraso. A experiência deve ser sempre nova. A experiência deve estar sempre propondo uma situação mais evolutiva e não ficar repetindo aquilo que já se conhece. E aqui tem três pessoas fazendo perguntas a respeito de um tema semelhante. Uma pergunta: por que o afeto para com os outros sempre é colocado como uma coisa tão negativa? Sinto que as pessoas já são tão indiferentes. E se começa a falar disso, do afeto, como vão ficar as coisas? Vão ficar mais indiferentes ainda. O afeto é o movimento do corpo emocional, do corpo astral. Então, quem está polarizado no corpo emocional tem afeto pelos outros. Agora, sentimento é outro nível. Então, quem nunca teve afeto não pode ter sentimento. Porque é através do afeto que que é o nível emocional astral, é como um suor do corpo astral emocional. É um suor, o afeto. E se isto não acontece, ele não tem um desenvolvimento astral emocional suficiente. E aí é incapaz de sentimento. Porque o sentimento não é algo do emocional. Mas o emocional precisa ter amadurecido para depois vir o sentimento. O sentimento é da mente superior, que já está coligando com a alma. Então tem o estágio do afeto, tem o estágio do sentimento, que é na mente superior, e depois vem o estágio do amor, que é na alma, é mais profundo. Mas os seres humanos confundem tudo isso e acham que afeto é amor, que sentimento é amor, enfim, confundem tudo isto. E não sabem viver esses graus ordenadamente, sempre aspirando por um nível mais elevado. Então, se nós temos afeto para uma pessoa, nós teríamos que aspirar a ter um sentimento elevado. E se já temos um sentimento elevado, aspiramos a ter amor. Isto são graus de relação, são graus de união. Então, quando outra pessoa que pergunta, quando ela sente vontade de abraçar alguém, o que ela deve fazer? Depende de quem você vai abraçar. Se o outro também tem esta necessidade, ali pode acontecer alguma colaboração. Se isto é limpo, se isto não é sujo, se isto não é erótico, se isto é limpo. Então, se o outro tem necessidade disso, é uma forma de mútua colaboração. Agora, antes de oferecer alguma coisa, a pessoa que já tem sentimento procura ver se o outro precisa daquilo antes de fazer. Porque se o outro não precisa, se contém o abraço. Se você é isto que você pode dar, então você o contém, porque o outro não precisa. Mas nós não estamos habituados com esses mecanismos. Nós não fomos educados assim. Nós agimos muito impulsionados pelos centros do baixo diafragma, que são aqueles que impulsionam. Então você pode estar com impulso no baixo ventre e dar um abraço em alguém. E pensa que é afeto. Pode não ser. E pensa que é sentimento. Pode não ser. Nas civilizações muito elevadas, claro que não se abraçava ninguém. Uma civilização elevada. Agora, nessas civilizações intermediárias, de meio de caminho, tudo é muito misturado. Então, um abraço é uma coisa muito natural. Ninguém está falando mal dos abraços. Apenas a gente perceber se o outro está na mesma posição ou se ele está trabalhando outra coisa. Isso chama-se amor. Fazer o que o outro precisa e não o que nós estamos querendo fazer. Isso chama-se amor. Então, nem sempre o afeto é amor. E esta pessoa diz, eu sinto vontade de abraçar uma pessoa, o que devo fazer? Bem, experimente. Experimente se conter e veja o que acontece. E são situações delicadas, porque você já sabe que não tem nada a ver com aquilo. Mas a pessoa chega e abraça, e se você não recebe, a pessoa se sente muito rejeitada, porque as pessoas são complicadas. Então elas se sentem rejeitadas. Elas não pensam que não é para fazer aquilo. Elas se sentem rejeitadas. Não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com o abraço. Não com a pessoa. Mas as pessoas se sentem rejeitadas. Então tem que ter muito cuidado. Porque se uma pessoa se sente rejeitada, você vai ter que consertar isso. E vai ter que reencontrar a pessoa para consertar isso. Enfim, é uma vida de superfície. E aqui tem outra pergunta do mesmo gênero. Por que não se aplaude como num grande evento como o de ontem? O aplauso prejudica o lado espiritual? As almas que estão a serviço não trabalham para serem reconhecidas. As almas que estão a serviço trabalham para o plano de Deus. Então, se um coral ou se um instrumentista está a serviço, ele não precisa do reconhecimento de quem ouve. O que ele precisa é ver se ele está conseguindo se expressar totalmente para o divino, totalmente para o alto. Este movimento do artista, é este impulso do artista de oferecer aquilo para o alto, é aquilo que realmente atinge a nossa alma. Não é o que a gente pensa. Então, se o artista não está fazendo aquilo pelo plano divino, nós somos atingidos em níveis intermediários, não na alma. Nós somos atingidos na alma porque a expressão dele está sendo dirigida ao alto. Então, ao passar pela nossa alma, nos atinge. Isso não tem nada a ver com aplauso. Principalmente depois de um trabalho muito harmonioso, de tantos estudos sobre o silêncio, sobre o silêncio sonoro, aplaudir seria uma aberração, seria descompensar tudo o que se criou. Então, nesse caso, poderia sim prejudicar o lado espiritual. Agora, tem certos aplausos que têm função. Por exemplo, se você quer espantar certos espíritos, você começa a aplaudir, 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 todo mundo bate, bate, bate palma, certas forças se afastam, outras podem ser atraídas. Então você pode mudar a configuração de um ambiente. Então, pelo sim ou pelo não, é melhor nós estarmos numa outra atitude, numa outra forma de receptividade, que expressa mais gratidão do que essas coisas externas e barulhentas. Enfim, depende do que se está trabalhando, não é? Claro que um artista normal, um artista profissional, se ele não é aplaudido, ele não se valoriza. Agora, se você faz as coisas para Deus e não como profissão, você está fazendo aquilo como podia estar cozinhando, como podia estar plantando, varrendo. Então ali você está tocando, você está cantando. Aí você não precisa de aplauso. Você não faz isto para ser reconhecido. E como nós estamos lidando com um grupo semente, né? Estamos lidando com almas, com seres que estão se trabalhando, que estão buscando dentro de si, é dentro deles que eles devem buscar as confirmações, não fora. Fora é um serviço que se está prestando. E uma pessoa cita uma frase da formação de curadores. Diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes chegar, mas fomos nós que vos convocamos. Isto é, nós somos tão orgulhosos que achamos que fazemos o caminho espiritual e que vamos lá para dentro de nós. Somos orgulhosos a este ponto. Nós não sabemos é que quando colocamos o pé no caminho é porque o interno já atraiu a gente durante séculos. Nós somos atraídos lá para dentro. Nós não vamos lá para dentro espontaneamente. Somos realmente atraídos. Por isso é que diz: somos nós que vos convocamos. Nós somos os níveis internos, os níveis interiores. E a formação de curadores diz uma coisa um pouquinho mais enigmática. Diz: e não foi por ações meritórias que chegastes a este portal, mas por destinação. Porque nos planos superiores não há esse me dá lá e dá cá, como aqui. Não há isso de é dando que se recebe. Essas coisas não existem nos planos superiores. Então, se nos planos internos, nos planos superiores, se abre uma porta, não é porque você teve ações meritórias. Porque ninguém está pagando nada. Aquilo não é um comércio. As portas se abrem porque assim estava decidido desde o início da sua vida. Tem nada a ver com ação meritória. Ação meritória não é mais do que a nossa obrigação. Ação meritória devia se fazer independentemente de ideia evolutiva. Você não evolui por ações meritórias, isso são os leigos que acham. Você evolui porque assim estava decidido desde o início da tua trajetória. Se não estava decidido que não existisse, não vai evoluir nada. Pode fazer o que você quiser. Isso é muito duro, mas é assim. Então, quando a gente vai para certos livros, precisa estar desapegado das coisas que sente, dos conceitos que tem. Precisa estar desapegado da sua própria formação cultural, da sua própria formação espiritual. Porque ali nós vamos ficar sabendo de coisas que não sabíamos. Então, ações meritórias, ações positivas, não é mais do que obrigação. Não tem mérito nenhum nisso. Se você é bom, se você é correto, se você é caridoso, se você é silencioso, isso não tem mérito nenhum. Isto é básico. Quem não é assim é que precisa se cuidar muito. Mas quem é, não está fazendo mais do que o normal, do que o natural. E é aí que começa o caminho. E o caminho começa quando lá no início ficou decidido que ia ser assim. Você vê que à medida que a gente vai penetrando estas coisas, a gente vai entendendo outras. Quando se diz, por exemplo, não adianta insistir com uma pessoa se ela não quer. Não adianta, não perca seu tempo, não gaste sua energia. Porque se ela no início decidiu que não é, não é, não vai ser nunca. Ela tem outro destino, tem outras coisas que nós não sabemos o que é porque não cuidamos disso. Nós cuidamos do caminho evolutivo e cuidamos daquelas mônadas que optaram pelo caminho evolutivo. Então é disto que a formação de curadores está falando. Seria bom, a essas alturas, se a gente relesse aquele livro. E nós vamos nos libertar de muitas ilusões. Nós não temos ideia do valor que é nós nos libertarmos de ilusões. É só depois que a gente desata um nó, e é só depois que a gente perde isto que chamam de ilusão, é que a gente vai começar a perceber a libertação. Enquanto está iludido, enquanto está amarrado, enquanto está ligado, nós somos verdadeiros escravos. Em um planeta como este, que teve isto que se chama de escravatura, chegaram ao ponto de ter escravatura. Como é possível ter escravatura? Só uma humanidade escrava é que pode ter escravatura. Mas escravos não são só aqueles acorrentados que trabalham forçado. Escravos são todos. Senão não podia haver aquilo. Então, se existiu escravatura, e se ainda existe escravatura, porque parece que existe, a gente não vê assim em volta, mas existe. É porque a humanidade é escrava. E ela é escrava mesmo. A humanidade tem medo, tem terror de ser livre. Então ela acha que ser livre é fazer o que quer, ela acha que ser livre é não pensar nos outros, seguir os próprios impulsos. Isto é o que vai te tornando ainda mais escravo. Libertação é outra coisa. Libertação é a 12º raio. O raio da libertação é depois de você ter vivido, manifestado 7 e está no caminho de manifestar os outros cinco que não são materiais. Aí é que você começa a perceber a libertação. Aqui em Figueira, nós teremos que, a uma certa altura, perceber que estamos aqui para viver a lei monástica. Lei monástica não é ser padre, nem ser freira, nem ser monge, nem ser monja, porque pode ser tudo isso e não viver a lei monástica. Então, essa lei monástica, esta coisa que te liga, que te une, aquilo que é a essência de tudo. Então, esta lei monástica é a razão de ser de Figueira. É a lei monástica que manifestou Figueira em todos os planos. E aqui no plano físico, esta lei monástica, por enquanto, é representada pelos atributos do monastério. Então existem os atributos do monastério nos quais você consegue entrever a lei monástica. Agora, entrever não basta. Aquilo que você está entrevendo é necessário viver, necessário experimentar. Aí você vai conhecendo aspectos da lei monástica. E esse conjunto de atributos forma, então, uma grande parte da lei. Agora, nós teríamos que ver vários aspectos complementares desta lei monástica, que são leis que a gente vai estudando uma por uma. Como, por exemplo, a lei da onipresença, a lei da comunhão cósmica. Isto é básico na lei monástica. A lei da cooperação entre os universos, a lei da reciprocidade, a lei da ressonância vibratória e assim por diante. Iremos vendo uma por uma. Mas antes disso, vamos ver algumas palavras, alguns impulsos que foram passados por um ser de muita luz. E este ser nos diz o seguinte: sempre em frente, isto é, caminhar. Trata-se de caminhar, só isso. Você vá caminhando. Caminhando, não julguem seus irmãos, porque no caminhar, alguns são lentos, mas estão caminhando também. Agora, se você julga um que é mais lento, você está caminhando para trás. Você não está caminhando para frente, não. Então eu vou repetir. Sempre em frente. Não julguem seus irmãos. Alguns são lentos, mas caminham. Os que julgam andam para trás. Agora, os que auxiliam andam com os lentos, mas pulam degraus. Essas coisas são muito sábias, tão simples, não, que a gente pouco leva a sério. Mas aquilo que é sábio é simples, que é para todo mundo entender. O que é sábio é para todos. Não é só para quem sabe construir frases enroladas. O que é sábio é simples. Chega a todos, de forma que todos tenham oportunidade. Então, esta muito iluminada dizia: os que auxiliam andam com os lentos, só que eles pulam degraus. Os lentos vão lentamente, eles também, mas eles dão saltos. E isto não é lógico, né? Como é que você vai caminhar com lentamente e saltando degrau se o outro não salta? Mas aí a mente iluminada explica: não há lógica na roda universal. Quem está buscando lógica não está nesse caminho. A lógica não existe nesta roda. Nesta roda Você pode estar caminhando lentamente com ele e saltando degraus, e continua caminhando com ele. Nessa roda não há lógica. Isto é uma coisa que precisa romper na nossa mente concreta, a questão da lógica. Se isto não é rompido na mente concreta, você literalmente não sai do mental bem terrestre. Eu vou repetir desde o início, porque isso são coisas para nós aprendermos de cor. Aprender de cor não é só memorizar. Aprender de cor é deixar aquilo ficar lá dentro, de forma que aquilo fique presente o tempo todo para você. Isso chama-se aprender de cor. E não uma coisa que entra e sai, entra por um ouvido, sai pelo outro. Se você não aprende uma lei de cor, você não consegue vivê-la, porque ela não está sempre presente. Você não aprendeu de cor. Então, sempre em frente. Não julguem seus irmãos. Alguns são lentos, mas caminham. Os que julgam andam para trás. Os que auxiliam andam com os lentos e pulam degraus. Não há lógica na roda universal. Bom, aqui ou a pessoa entra em crise e não lê mais, ou vai em frente. Em frente diz o seguinte: o preto não é o contrário do branco. O quente não é o contrário do frio. E a fortaleza mais bem guardada não é sinônimo de segurança. Bem, aqui vai pondo em crise todos os nossos valores, não é? Até esse nosso conceito de segurança. A fortaleza mais bem guardada não é sinônimo de segurança. E aqui, esta iluminada nos lembra: bem vos disse Pio, quando os alertou para que não fossem fracos de alma. Viu que mudou de nível? Saiu dos lentos das caminhadas, saiu dos lentos do degrau, da lógica, do preto, do branco, saiu disso e entrou outro instrutor. Bem vos disse Pio, quando os alertou para que não fossem fracos de alma. Essas dúvidas são para quem é fraco de alma. A alma deve ficar forte. Aqui estamos num outro nível. Tudo menos fraqueza de alma. Aqui ela está bem influenciada por irmão Pio. As formas externas não importam. E até em um corpo tímido se faz soar a transformação. Mas a alma deve estar presente, inteira e desperta. Bem, aqui o que importa é a alma presente e desperta. A alma querendo. Porque o estado dos corpos, se o corpo é tímido, se o corpo é fraco, se o corpo está doente, se o corpo não quer, tudo isso não tem importância nesse nível de realidade. Agora ela continua. Esse é o momento dos milagres. Milagres quer dizer aplicação de uma lei superior aqui, nos planos inferiores. Então chamo isso de milagre. Esse é o momento dos milagres, porque ou descem as leis superiores, ou nós estamos perdidos. Nesta situação atual, tem gente que ainda não percebe, acha que vai acontecer, mas isso já está aqui. Esse é o momento dos milagres. Como, por exemplo, é quase um milagre que com tanta gente se esteja falando dessas coisas e nesse tom. Isto é quase um milagre. Isto não é normal. Dentro das leis da Terra, isso não é normal. Então, esse é o momento dos milagres. Ajam com naturalidade. Mas saibam que é possível receber muitas dádivas nesse momento. Não precisa ter ambição, não precisa ser orgulhoso, não precisa se achar melhor que os outros, não precisa ter ansiedade. Ajam com naturalidade, mas saibam que é possível receber muitas dádivas nesse momento. Isso porque estão se preparando os guerreiros da luz. Nós não vamos receber dádivas porque merecemos. Porque muitas dádivas que recebemos parecem desperdiçadas, né? Porque a gente nem sabe o que fazer com elas e até se cansa delas e volta para a vida que levava. Então, não é questão só de dádiva, da gente merecer ou da gente precisar das dádivas em nível consciente. Mas elas estão chegando porque devem ser preparados aquilo que chamamos guerreiros da luz. São as mônadas guerreiras. E essas mônadas, esses guerreiros da luz, devem estar bem supridos, devem estar fortes para o que vem aí. E é para estar na luz que se recebe todas essas bênçãos. É em função de nós estarmos na luz. E é função de nós, como mônadas, estarmos fortes para servir para alguma coisa. Agora diz aqui, isto tudo acontece porque se trata de preparar os guerreiros da luz. Mas, diz aqui, se dermos um passo sequer na outra direção, o apoio não estará mais presente. Ninguém tira nada de nós, só nós perdemos o apoio. Então diz, façam jus à tarefa, honrem o plano e assim estarão em paz. Porque a gente não está em paz quando está dentro de uma fortaleza ou quando está bem seguro, bem suprido. Não é isso não que dá paz. Isto tudo é para nos manter fortes para aquilo que vem, para aquilo que é a tarefa. Nós estamos em paz quando correspondemos à tarefa. E quando se honra o plano evolutivo. Bem, isto foi um comunicado para os monastérios. Monastério masculino e o monastério feminino. Mas como Figueira é um monastério, é bom que a gente participe, não é, desta energia. Porque em algum nível isso deve estar correspondendo àquilo que nós precisamos. Mas agora vem um parágrafo que é muito específico de monges e monjas assumidos. Diz o seguinte. O trabalho de purificação de monges e de monjas ainda não começou. Estamos apenas dando alguns estalos em suas memórias para fortalecer o campo emocional. Então, estão dando uns toques na memória emocional de quem se oferta para ser monge e ser monja, para fortalecer primeiro o campo emocional. Porque alguns processos serão fortes e precisarão encontrar corpos emocionais, no caso, preparados para que estes não entrem em estado de esgotamento, superestimulação ou loucura. De forma que veja como é delicado este caminho. Como este caminho é cheio de percalços, como este caminho é cheio de surpresas, não? Se você não está bem preparado, pode haver esgotamento, pode haver superestimulação, que é o contrário de esgotamento, mas não é o real. Ou loucura. Porque a humanidade é meio louquinha, né? Mas chamam de loucos aqueles que manifestaram abertamente. Mas são... Se for tudo feito a seu tempo, e se vocês cuidarem da parte que lhes cabe, as crises virão como ondas e bastará saber navegar. Então, as ondas virão. Temos que aprender a navegar. Se navega nas ondas. Vocês já viram, não é? Se navega nas ondas. Estejam com Deus e aguardem os sinais. Serão avisados sobre os próximos acontecimentos. Então, É bom saber essas coisas, né? A gente pode se lembrar na hora certa. Sim? Se a mônada é da linhagem dos guerreiros, a alma deve ser uma guerreira, de alguma forma. A alma não tem a mesma força da mônada. A mônada que é a potência guerreira. A alma é um reflexo da mônada. A mônada nem sempre pode agir diretamente aqui. Muito raro uma mônada agir aqui. É muito forte, queimaria tudo. Mas, através da alma, ela pode. Porque a alma recebe, transforma, filtra. A alma deixa as coisas mais viáveis para a mente, para o emocional e para o corpo físico. Então, as mônadas, em geral, trabalham através da alma. Então, uma mônada guerreira faz o seu trabalho lá no céu, da forma como ela pode e quiser. Agora, aqui na Terra, provavelmente usa a alma. A força é filtrada pela alma.